Cumprimentando os senhores vereadores, vereadoras, também a imprensa, aos servidores, funcionários públicos aqui presentes e cidadãos que nos acompanham através do rádio, pela Rádio Ternura FM e também pelo Facebook na página oficial da Câmara do Poder Legislativo de Ibitinga. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos vereadores na sessão de hoje.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Portanto, havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu registro aqui a presença do vereador José Nilson, aqui na casa. E, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente, nós temos aí 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Se houver inscritos que desejam falar sobre a ata, não temos, então vamos colocar em votação a ata da sessão anterior. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard. Vereador Richard.
Favorável.
Foi aprovada, portanto, a ata da sessão anterior. Eu solicito, a partir de agora, que o senhor secretário, vereador Célio, faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 41/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado a suprir dotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 42/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à aquisição de equipamentos e material permanente para o setor da Fundeb e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 43/2021, altera a Lei Municipal número 5.162, de 11 de fevereiro de 2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária, número 44/2021, institui o programa Água em Dia no Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga e da Outras Providências. Ofício 38/2021, responde requerimento 27/2021, do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde informações sobre o retorno às aulas nas escolas do nosso município. Ofício 39/2021, assunto responde requerimento 24/2021, do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde informações sobre a coleta seletiva de lixo em nosso município. Ofício 40/2021, Responde requerimento 21/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde informações sobre imposto predial territorial urbano 2021. Ofício 41/2021 responde requerimento 5/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre rotas dos alunos da zona rural. Ofício 43/2021 responde requerimento 12/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre terreno baldio localizado ao lado da Unidade Básica de Saúde Salustiano Pinheiro, no bairro Maria Luísa 2. Ofício 44/2021 responde requerimento 18/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre providências quanto ao calçamento da via de acesso ao Jardim Ângelo de Rosa. Ofício 45/2021 responde requerimento 23/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações o calçamento da rua Setime Montanari por toda a sua extensão. Ofício 46/2021 responde requerimento 19/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre providências quanto ao vazamento da caixa d'água da escola Armando Tramontina, localizado no bairro Jardim Nova Ibitinga. Ofício 47/2021 responde requerimento 36/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre existência de planejamento para a construção da praça ou área de lazer com parquinho nos bairros Santo Expedito e Jardim Mirante. Ofício 49/2021 responde requerimento 25/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre a construção da praça ou área de lazer do Jardim Tropical. Ofício 50/2021 responde requerimento 43/2021 do ilustre vereador Ricardo Prado, onde requer informações sobre planejamento para a realização de calçamento da via de acesso entre o bairro São Benedito até o início da entrada do bairro Santo Expedito. Ofício 51/2021 responde requerimento 39/2021 do ilustre vereador Célio Roberto Aristão, onde requer informações sobre o serviço de asfalto realizado nas ruas 2 e 3 do Jardim Silvestre. Ofício 52/2021 responde requerimento 14/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre os 800 profissionais de saúde vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, recebida em 21 de janeiro em nossa cidade. Ofício 53/2021 responde requerimento 10/2021 da ilustre vereadora Daniela Cristina Branco de Rosa, onde requer informação referente ao modelo atual de transporte público do município. Ofício 54/2021 responde requerimento 26/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre o transporte público no Jardim dos Bordados. Ofício 55/2021 responde requerimento 22/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre a fiscalização quanto à disponibilidade de álcool em gel nos locais que possuem caixa eletrônico em nosso município. Ofício 56/2021 responde requerimento 9/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre a lei Aldir Blanc executada durante a pandemia. Ofício 57/2021 responde requerimento 55/2021 do ilustre vereador Ricardo Prado, onde requer informações a respeito das de empresas prestadoras de serviços do município no que tange à postura dos funcionários. Ofício 58/2021 responde requerimento 35/2021 da ilustre vereadora Daniela Branco de Rosa, onde requer informações sobre a utilização de espaço da praça da lateral do cemitério municipal para instalação de trailers, bancas de jornais e carrinhos comerciais. Ofício 59/2021 responde requerimento 42/2021 da ilustre vereadora Daniela Branco de Rosa, onde requer informações sobre as casas do residencial Santo Expedito. Ofício 60/2021 responde requerimento 16/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer realização de vistoria no Centro de Especialidades de Ibitinga em caráter de urgência. Ofício 61/2021 responde requerimento 52/2021 da ilustre vereadora Daniela Branco de Rosa, onde requer informações a respeito da manutenção da estrada rural do bairro Macaúba. Ofício 62/2021 responde requerimento 34/2021 da ilustre vereadora Daniela Branco de Rosa, onde requer informações sobre o serviço Tapa Buracos, na rua Paulo de Biasi, Jardim do Bosque, de fronte à praça. Ofício 63/2021 responde requerimento 51/2021 da ilustre vereadora Daniela Branco de Rosa, onde requer informações referente à volta às aulas presenciais no município. Ofício 64/2021 responde requerimento 61/2021 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre existe a possibilidade de manutenção nas imediações do novo complexo de lazer entre o Jardim Nova Ibitinga e Jardim Verona? Ofício 65/2021 responde requerimento 58/2021 do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, onde requer informações sobre o pagamento das multas que são aplicadas pela Guarda Municipal de Ibitinga. Ofício 66/2021 responde requerimento 053/2021 da ilustre vereadora Aline Sarturi, onde requer informações sobre vacinação dos professores no município de Ibitinga.
Eu peço agora ao senhor secretário que realize a leitura dos recebidos dos senhores vereadores.
PLO número 45/2021 estabelece denominação para ruas do bairro residencial Cambuí. PLO 46/2021 determine obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação em pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID-19. Emenda 1/2021. Emenda modificando o texto da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2021. Altera e dá redação ao artigo 11, incisos da Lei Orgânica do município de Ibitinga. Emenda PDL 3/2021, emenda modificando o texto do projeto de decreto legislativo número 03/2021, consignando título de cidadão ibitinguense ao senhor Roberto José Pavan. Emenda PLO 35/2021 ao projeto de lei ordinária número 35/2021 proíbe o manuseio e utilização, queima e soltura de fogos e artifícios de efeito pirotécnico ou sonoros e seus similares que causem estouro, estampido ou explosões em áreas públicas, privadas, abertas ou fechadas em todo o território do município de Ibitinga. Emenda PLO 31/2021, emenda modificando o texto do projeto de lei ordinária número 31/2021, torna pública a lista de vacinação contra a COVID-19 no município de Ibitinga. PLO 34/2021, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação aprovam e acolhem o relatório do relator e votam unanimemente pela legalidade, regimentalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 34/2021. PLO 28/2021, parecer da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação aprovam e acolhem o relatório e votam unanimemente pela legalidade, regimentalidade, constitucionalidade do projeto de lei número 028/2021, com emenda 01/2021. PLO 12/2021, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. PDL 1/2021, parecer da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação. PLC 10/2021, Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Requerimento 99/2021, requer retirada de tramitação e arquivamento do projeto PLO número 24/2021, assegura a todas as crianças recém-nascidas do município de Ibitinga o direito ao teste de triagem neonatal, teste do pezinho, na sua modalidade ampliada Super 48 Patologias. Requerimento 106/2021, requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo. Ilustríssimo senhor diretor, venho com a devida vênia solicitar a vossa senhoria que engendre meios para que a população do município de Estância Turística de Ibitinga seja contemplada com uma unidade do poupa-tempo para terem o benefício da facilidade ao acesso de informações e serviços públicos, os quais são disponibilizados pelo programa. A abertura de uma unidade do programa em Ibitinga trará inúmeros benefícios a todo cidadão ibitinguense, indo de encontro com as necessidades desses, colaborando com o cotidiano de cada um, trazendo rapidez e eficiência a todos, bem como das cidades próximas. Diante do potencial de desenvolvimento que o nosso município caminha, sendo uma estância turística rica em belezas e riquezas naturais e com um comércio em ascensão, conhecido nacionalmente, sendo de alta relevância termos uma unidade do poupa-tempo, perfazendo a concretização de uma grande aspiração. Confiante do sério trabalho que Vossa Senhoria desempenha frente ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, SP, deixo meus agradecimentos pela atenção dispensada e aguardo seus bons préstimos. Respeitosamente, Daniela Branco de Rosa, a senhoria, o senhor Ernesto Marcelani Neto, diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN. Indicação 130/2021 indica a criação do projeto de lei que assegura a todas as crianças recém-nascidas do município de Ibitinga o direito ao teste de triagem neonatal, teste do pezinho, na sua modalidade ampliada Super 48 Patologias. Indicação 131/2021 solicita ao setor responsável providências quanto à pintura da sinalização horizontal, marcas longitudinais, como também demarcações de estacionamento lateral e rotatórias por toda a extensão da Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini. Indicação 132/2021 indica a senhora prefeita municipal, através do setor competente, providências necessárias quanto ao buraco existente no cruzamento das ruas Antônio GB de Paula e José Adolfo Musa. Indicação 133/2021 indica que se notifique os proprietários dos terrenos localizados nos bairros Terra de São Joaquim 2 para que seja feito serviço de limpeza e roçagem dos mesmos, os quais estão localizados nos endereços abaixo. Indicação 134/2021 indica ao Executivo Municipal providências para sanar o problema que assola a estrada rural do bairro Ribeirão dos Porcos, quando do transbordamento da água da represa da propriedade do Grupo Fischer, inundando a referida estrada. Quem assina aqui é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 135/2021 indica a pasta competente da Prefeitura Municipal a limpeza ao lado da área verde localizada na Avenida Agustin Juan José Alba Jimenez, no bairro Terras de São Joaquim 2, em toda a extensão. Quem assina, vereador Ricardo Prado. A indicação 136/2021 indico ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de mudar de lugar a Boca de Lobo, localizada na rua Dionísio Catalano, no Jardim Paineiras 1, de frente ao número 31, para mais próximo da esquina. Quem assina, Daniela Branco de Rosa. A indicação 137/2021 indica que a senhora prefeita municipal notifique a vigilância sanitária para que a mesma faça uma vistoria de uma casa abandonada na rua João Zapata, número 195, no bairro Maria Luísa 1. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 138/2021 solicita a colocação da tampa traseira em todos os caminhões da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Quem assina é o vereador Fernando Inácio. Indicação 139/2021 solicita que a senhora prefeita, através do setor responsável, tome providências quanto à limpeza da praça localizada na Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro, de frente à concessionária Vicol. Quem assina é o vereador Richard Porto de Rosa. Indicação 140/2021 indica a senhora prefeita municipal, através do setor competente, que tome providências quanto à construção de canaleta para escoamento de água pluvial que fica acumulada no cruzamento da rua Alberto Janes com a rua Antônio Antonelli, no bairro Jardim Paineiras 1. Quem assina é o vereador Murilo Bueno. A indicação 141/2021 sugere execução de operação tapa-buracos ou recape asfáltico na rua Benedito Spinelli, no residencial Paulo de Biasi. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 142/2021 sugere que se notifique o proprietário para que tome as providências quanto à limpeza de um terreno localizado na Avenida Benedito Orlando Titato, no bairro Alto dos Pinheiros. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 143/2021 indica a senhora prefeita municipal requeira, junto ao setor competente, melhorias no asfalto do cruzamento da Avenida Jornalista Roque de Rosa com a rua Manuel da Fonseca, Jardim Centenário, local que possui uma valeta muito profunda. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 144/2021 indica que a senhora prefeita municipal tome providências quanto à instalação de lixeiras na praça do residencial Jardim Planalto Paraíso. Quem assina é o vereador Murilo Bueno. Indicação 145/2021 indica que a senhora prefeita municipal, em conformidade com o setor competente, viabilize melhorias na IBG 154 nas adjacências do bairro Palmital. Quem assina é a vereadora Janaína Bastos. Indicação 146/2021 solicita a colocação de grades de proteção nas galerias de águas pluviais e recolhimento de entulhos no cruzamento das ruas João Nunes Pinheiro e Tofik José Jacó, no bairro Jardim Nova Ibitinga. Quem assina é a vereadora Aline Sertori. Indicação 147/2021 solicita a limpeza e poda dos galhos das árvores na praça ao lado do terminal rodoviário de Ibitinga. Quem assina é a vereadora Aline Sertori. Indicação 148/2021 solicita providências quanto ao vazamento do bebedouro de água da quadra de esportes do bairro Santo Expedito. Quem assina? Vereadora Aline Sertori. Moção 97/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Jandira Oliveira Vieira, externando manifestações e condolências à família. Quem assina são os vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão. Moção 98/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Dilce Coleone da Silva, externando manifestações e condolências à família. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 99/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Josmar Faustino Júnior, externando manifestações e condolências à família. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 100/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Maurício Romero Alves, externando manifestações e condolências à família. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 101/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Benedita Caetano Boter, externando manifestações e condolências à família. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 102/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Gemina Camargo da Silva. Quem assina? Vereadores Ricardo Prado e Marco Antônio da Fonseca. Ofício 15/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2020 sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras para portadores do TEA, transtorno de espectro autista. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 16/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre a veracidade de ter havido corte de energia elétrica da Santa Casa de Ibitinga durante intervenção judicial. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 17/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2019 e 2020 sobre a contratação de estudantes médicos do programa Revalida da Santa Casa de Ibitinga e SAMES. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 18/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre a Covid-19 e almoxerifado da Secretaria Municipal de Serviços. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 19/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre empresa prestadora de serviços. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 20/2021 envia requerimento de informações protocolados em 2020 sobre a terceirização da lavanderia da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 21/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2020 sobre pacientes diagnosticados com a Covid-19 em estado grave. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 22/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre importantíssimo convênio da Santa Casa de Ibitinga, quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 23/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre possível roubo de cestas básicas. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 24/2021 envia requerimento de informação protocolado em 2019 sobre o acúmulo de areia na rotatória do cruzamento da Avenida Perimetral com as Avenidas Japão e Alberto Alves Casimiro. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 25/2021 envia requerimento de informação protocolado em 2020 sobre a contratação de empréstimos pela Santa Casa de Ibitinga. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 26/2021 envia requerimento de informação protocolado em 2020 sobre o Revalida de Ibitinga. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. 27/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre as placas denominativas das ruas do bairro Jardim Mirante. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 28/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2020 referentes a respeito dos recursos recebidos provenientes do governo federal e governo estadual a serem utilizados no enfrentamento da situação de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 no município. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 29/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2019 sobre a implantação dos olerites online. Ofício 30/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2020 referentes ao valor de que Ibitinga receberá ou recebeu do governo federal do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 31/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre alteração ou implantação de políticas de atração e manutenção de empresas. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 32/2021 envia requerimento de informações protocolados em 2020 referente a demissões e contratações na Santa Casa de Ibitinga. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 33/2021 envia requerimentos de informações protocolados em 2019 e 2020 sobre o programa Tarifa Social de Energia Elétrica e Cortes de Energias em Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 34/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2019 sobre as empresas que aderiram à campanha de arrecadação Água Solidária em apoio à Santa Casa de Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 35/2021 envia requerimentos e informações protocolados em 2019 e 2020 sobre o cemitério municipal. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 36/2021 envia anexo com informações sobre o prazo para instituir os conselhos de acompanhamento de controle social no novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 37/2021 envia requerimento de informações protocolado em 2019 sobre a Lei Municipal número 3542/2012, que autorizou a doação de área para a construção do novo Fórum da Justiça Estadual de Ibitinga. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 38/2021 envia requerimento de informações protocolados em 2019 sobre a Lei Municipal número 3.544, de 2012, que autorizou a doação da área para a construção do Fórum Trabalhista de Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Bem, eu solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura de recebidos de diversos.
Ofício do Ministério Público, número 233/2021, moção de apelo número 60/2021. Senhora Presidente, pelo presente, diante do ofício acima referido, informo a Vossa Excelência que foram solicitadas informações à Secretaria Estadual de Saúde sobre a redução do repasse de verbas conforme resolução número 01, de 4/1/2021. Silvio Brandini Barbagallo, terceiro promotor de justiça de Ibitinga. Processo seletivo de inscrições abertas para divulgação. Ofício 67/2021, processo seletivo simplificado, agente censitário e recenseador, inscrições abertas, área de trabalho em Ibitinga, número de vagas, agente censitário municipal 01, agente censitário superior 05, recenseador 54. Informações pelo www.sebrasp.org.br e saiba mais também em www.ibge.gov.br.
Bom, não havendo mais nenhum documento de diversos para serem lidos, nós passamos agora para a discussão e votação das matérias. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria para discussão e votação.
Requerimento. Requerimento 86/2021. Requer informações sobre a reforma realizada na EMEI IF, professora Delfina Gomes da Fonseca. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 86 do vereador Marco, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ok. Conseguem nos ouvir? Está ok o áudio? Muito bem.
Sim.
Portanto, o requerimento de número 86 de 2021, ele foi aprovado.
Requerimento 87/2021 requer informações sobre possíveis multas lavradas pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 87, de autoria do vereador Marco, está em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 87, ele foi aprovado.
Requerimento 88/2021 requer informações sobre denúncias de rachadura nos apartamentos do residencial Ibitinga 3. Em assina, vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 88, de autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de número 88, ele foi aprovado.
É, requerimento 89/2021, requer informações sobre o RECAP defronte à entrada do CBI, Clube dos Bancários de Ibitinga, na Vila dos Bancários. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Agora está em discussão o requerimento de número 89 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de número 89, ele foi aprovado.
Requerimento 90/2021, requer informações sobre a quantidade de servidores que saíram de férias em 2/1/2019 sem receber o pagamento. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 90, de autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 90, portanto, está aprovado.
Requerimento 91/2021 requer prestação de contas dos serviços públicos realizados nos últimos 38 meses em Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Requerimento de número 91, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de número 91, ele foi aprovado.
É, requerimento 92/2021, requer informações sobre o GPOE, Jovens no Exercício do Programa. O Programa de Orientação Estadual realizado em Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 92, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 92, ele foi aprovado.
Requerimento 93/2021, requer informações sobre os uniformes dos funcionários públicos da administração direta. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Requerimento de número 93 do vereador Marco está em discussão. Para votação, vereador Ricardo. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de número 93, ele foi aprovado.
É, requerimento 94/2021. requer informações sobre a feirinha da Vila Maria, que ocorre aos domingos no bairro. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 94, de autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de número 94, ele está aprovado.
Requerimento 95/2021. Requer informações sobre a coleta do lixo no município de Ibitinga. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 95, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, está em discussão. Não havendo discussão, para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 95, ele foi aprovado.
Requerimento 96/2021, requer informações sobre a distribuição do leite de soja pela municipalidade. Quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 96, de autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Não havendo discussão, para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 96, ele foi aprovado.
Requerimento 97/2021, requer informações sobre o leilão realizado pela Prefeitura Municipal no mês de dezembro de 2019. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 97, de autoria do vereador Marco, está em discussão. Não havendo discussão, vamos à votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de número 97, ele foi aprovado.
Requerimento 98/2021, requer cópia das prestações e contas dos convênios da Prefeitura Municipal com os governos federal e estadual nos últimos 4 anos. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 98, de autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, aprovado o requerimento de número 98.
Requerimento 100/2021 requer informações sobre planejamento para a construção de calçamento na Avenida Walter Piffer, entre os bairros Jardim Pacola e Jardim Paineira Azul. Quem assina é o vereador Ricardo Prado.
O requerimento de número 100, de autoria do vereador Ricardo Prado, ele está em discussão.
Senhora presidente?
Pois não, vereador.
Sobre esse requerimento, sabe-se, né, que esse serviço de calçamento na Walter Piffer iniciou-se, né, foi até o final, né, do Paineiras 1 e parou os serviços, né, que seriam até o Jardim Pacola. E todo esse trecho ainda não foi feito, ainda o restante do serviço de calçamento, onde muitas pessoas, infelizmente, ainda estão andando no leito, né, das ruas, da rua, né, dessa avenida, que é muito perigosa, principalmente nos horários de pico, né, as pessoas que trafegam aí para ir nos seus trabalhos. Infelizmente, já tivemos um acidente com uma vítima fatal nesse local, né, o chão já está terraplanado, já está feito todo o trabalho de terraplanagem. Só queríamos saber, né, que pé que anda, né, que ainda não terminou esse serviço de calçamento nesse setor.
Portanto, após versar aí sobre o requerimento o autor, o vereador Ricardo, o requerimento de número 100, ele continua em discussão.
Presidente.
Pois não, vereadora.
O requerimento do vereador Ricardo é de suma importância, uma vez que aquele trecho, né, de acesso da Vila Maria pega os bairros Jardim Aurora, segue ali para o Alvorada, tem um fluxo, né, principalmente nos horários mais de pico ali com o pessoal das indústrias, né, transitam muito pelaquele trecho. Realmente é uma questão que se levanta, né, no início deste mandato. A gente trabalhou também em parceria o ano passado, aliás, ao longo do mandato anterior, para que pelo menos aquele trecho, né, da fábrica do Plásticos Ascenso até ali onde foi feito, e a gente conseguiu, inclusive, tirar aquela cerca viva e abrir, né, todo, ampliar aquela via, né, mas que ainda está muito ruim. Realmente o senhor tem razão de cobrar, né, para a gente saber o trâmite e qual serão o cronograma que o Poder Executivo pretende aplicar ali na melhoria daquele local, que é de suma importância para aquela população daquela região.
Continua em discussão o requerimento de número 100.
Gostaria de assinar em conjunto, vereador, se o senhor me permitir.
Com toda certeza, vereadora.
Obrigada.
Requerimento em discussão para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável e gostaria de assinar junto.
Com toda certeza, José Nilson.
Como vocês falaram, eu perdi uma prima nesse local aí do acidente.
Sim, sim.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 6, ele foi aprovado. Assinatura em conjunto dos vereadores José Nilson e Aline Sartori.
Requerimento 101/2021. Requer informações sobre a construção de uma quadra de esportes no bairro Bela Vista Sul. Quem assina é o vereador Célio Aristão.
O requerimento de número 101, de autoria do primeiro secretário, vereador Célio, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 101, ele foi aprovado.
Requerimento 102/2021, requer informações sobre o uso de máquinas da municipalidade. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
O requerimento de número 102, autoria do vereador Marco, ele está em discussão. Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 102, ele foi aprovado.
Requerimento 103/2021, requer informações sobre a proposta apresentada pelo governo do Estado de São Paulo no início de 2021, quanto à destinação de recursos para as estâncias turísticas. Quem assina é o vereador Murilo Bueno.
Pela ordem, presidente.
Estamos na discussão do requerimento 103, autoria do vereador Murilo. Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores e todos que nos acompanham através da rádio e mídias sociais. Esse projeto já foi alvo de discussão na semana passada. Já tive uma conversa com o secretário de Turismo e hoje tivemos uma reunião também e já dá para perceber e detectar que já está havendo uma mobilização para que a gente consiga, de alguma forma, barrar esse projeto ou que haja um projeto substitutivo, haja isso no substitutivo, que se não é o ideal, pelo menos alivia o prejuízo que esse projeto traz para as instâncias turísticas e, sobretudo, para Ibitinga.
O requerimento 103 do vereador Murilo, ele continua em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 103, ele foi aprovado.
Requerimento 104/2021, requer informações do setor responsável sobre a existência de um depósito de lixo na IBG 148, próximo ao encontro dos córregos da Cruz do Cigano e da Água Quente. Tal como segue, quem assina é o vereador Ricardo Prado.
O requerimento de número 104, vereador Ricardo Prado, ele está em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e também pela rádio. Várias vezes já passei por esse local, por essa estrada rural, que é pertíssimo da nossa cidade, que é o caminho que vai até a Cruz do Cigano. E, infelizmente, ali está virando um depósito de lixo, de tudo quanto é tipo de lixo. Seja galhos, restos de móveis, resíduos têxteis que estão sendo jogados ali nesse local também. E percebe-se que não é de agora, já faz um bom tempo que isso vem acontecendo, porque vê-se que já foram queimados outras vezes esses lixos, já foram queimados nesse local. Então pedimos, ao setor responsável da nossa prefeitura, à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que fiscalizem essa situação, que, como eu disse, não é de agora. Pelo que nos parece, já faz um bom tempo que isso vem acontecendo e perto, desses dois rios, esses pequenos rios que margeiam, o entorno, da nossa cidade, principalmente ali perto, na entrada do, como eu disse aqui, no bairro da Água Quente.
O requerimento de número 104, ele continua em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de número 104, ele foi aprovado. As pessoas que nos acompanham, inclusive pela internet, elas podem também na íntegra observarem as imagens, Normalmente nós estamos aí anexando fotos, até filmes, quando vem, para a gente poder observar aí as demandas que chegam da população. E é lamentável que isso ocorra. De fato, parece um transbordo de lixo local, é lamentável, é uma questão de conscientização. E é uma ação que merece uma intensa fiscalização para punir, as pessoas que utilizam do local como transbordo de lixo. É vergonhoso e nós temos essas imagens que podem ser acompanhadas aí também pela internet.
Requerimento 105/2021 requer informações sobre a existência de um planejamento para construir uma rotatória no cruzamento das ruas João Silvestre Custódio, Walter Piffer, Rogério Mizoni e IBG 446, dos bairros Jardim Pacola, Jardim São Benedito e Jardim Silvestre. Quem assina é o vereador Ricardo Prado.
O requerimento de número 105, de autoria do vereador Ricardo Prado, ele está em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Só em breves palavras, também esse problema muito grave está acontecendo também na Walter Piffer, que vem de encontro, né, à avenida, a rua João Silvestre Custódio, como também as ruas que vêm do Jardim Santo Expedito, São Benedito. Principalmente ali nos horários de pico, né, que as pessoas estão saindo de suas casas para trabalhar, aos seus afazeres. Infelizmente, tem muitos motoristas, né, que ficam em dúvida quem vai primeiro e quem não vai, né? Já houve vários acidentes nesse local. Acreditamos que seja necessário uma providência urgente nesse local, urgentíssima mesmo, né? Cabe, né, ao setor do planejamento, né, juntamente com a prefeitura, avaliar, com o pessoal do trânsito também, avaliar essa situação e com uma certa urgência, como também acabei de dizer nesse momento, para evitar que ocorram mais futuros acidentes, né, e pode acontecer de ter vítimas fatais também.
O requerimento de número 105, ele segue em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
A vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 105, ele foi aprovado.
Requerimento 107/2021 requer informações sobre o envio de notificações a respeito de débitos referentes ao ano de 2019. Quem assina é vereador Fernando Inácio.
O requerimento de número 107, de autoria do vereador Dr. Fernando Inácio, ele está em discussão. A palavra, vereador.
Precisa ver para quem foi endereçado, não foi falado.
Foi endereçado o destinatário Frauso Ruiz Sanches, gestor executivo do SAAE, Serviços Autônomos de Água e Esgoto.
Isso. Com a palavra, presidente.
Com a palavra, senhor
Boa noite,
vice-presidente.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, a população que nos está assistindo aí em mídias sociais e pela rádio. Semana passada, eu protocolei um requerimento junto à CPFL sobre algumas ações que não estão corretas aí, como o desligamento de força final de semana, um posto de atendimento inadequado para atendimento à população. Mas, se eu não me engano, agora fizeram um postinho novo, não fui lá ainda, mas amanhã nós teremos uma reunião com o Fabiano, né? Estou com muita esperança que dê um resultado positivo, que faça alguma coisa em prol desse grande problema. Não sou a favor da inadimplência, de jeito maneiro. Quem fez dívida, acho que tem que pagar, mas eu acho momento e formas de tentar fazer uma negociação. E quando eu postei isso na minha página oficial, teve muito questionamento também ao SAAE. E eu poderia diretamente no SAAE sentar com o pessoal de lá, que tem acesso, tem conhecimento, mas eu acho de uma forma meio assim que não seria uma forma explícita para a população e também para poder proporcionar ao pessoal do SAAE dar uma resposta oficial em um requerimento. Eles estão cobrando muito. A população do SAAE, são contas de 2 anos, 2019, sendo cobradas agora. Eu gostaria de saber o que aconteceu, se é isso, é verdade mesmo. Contas que já foram pagas, tem algumas pessoas que já comentaram que já foram pagas, estão sendo cobradas. E, principalmente, nesse momento tão difícil, cartinhas de corte, né? Agora, CPFL. Com esse problema, um governo do Estado nos pressionando a ficar em casa, mas chega no final do mês e tem os impostos para pagar, aumento de combustível, aumento de comida, não podemos fazer nada. Agora o SAAE é nosso, né? O SAAE é da nossa cidade. Eu acho que a gente precisa ver a realidade do SAAE, se eles estão fazendo corretamente. Se não precisa dar uma puxadinha de orelha, a gente tem que fazer uma puxadinha de orelha, mas para um ponto positivo para a população ter um pouquinho mais de conforto, porque receber uma cartinha de corte em casa, nesse momento, é difícil. Eu queria só dar a oportunidade para o SAAE estar respondendo isso aí, e fazendo alguma forma de estar amenizando o sofrimento da população. Tem que pagar, sim, as contas atrasadas, mas eu acho que existem formas de ser pagas e amenas, ainda mais nesse momento. O pessoal sai, eu confio bastante neles, eles vão fazer um bom trabalho, sim, e vai dar uma resposta digna à população. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento de número 107, ele continua em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável e gostaria de assinar juntamente.
Boa, cara.
Vereador Fernando.
Ótimo.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável e gostaria de assinar junto.
Ótimo, Célio.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável, eu também gostaria de assinar.
Voto, Jana.
Vereador José Nilson.
Favorável, gostaria de assinar junto, Inácio.
Voto, José.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 107, ele foi aprovado.
Requerimento 108/2021. Requer informações sobre a manutenção da canaleta existente no cruzamento da rua Stefano Biava com a rua José Câncer de Toledo Pisa, ao lado do numeral 455 do bairro Maria Luísa 2. Quem assina é a vereadora Ricardo Prado.
O requerimento de número 108, de autoria do vereador Ricardo Prado, ele está em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Também, né, pedir ao setor responsável que avalie essa situação também ali no Maria Luísa 2, que já é um problema já antigo também. Temos vários comércios que se encontram nesse local, nesse cruzamento, nessa esquina, onde para muita água, terra, e com o tempo, né, vem também o mau cheiro, principalmente na época da seca, né? Então é algo muito necessário, é uma reclamação muito grande dos moradores e dos comerciantes dessa região também.
O requerimento de número 108, ele segue em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de número 108, ele está aprovado.
Requerimento 109/2021, requer informações sobre a retomada do programa SESI, das aulas de oficinas e todas as atividades esportivas em nosso município. Quem assina é vereador Murilo Bueno.
Pela ordem, presidente, seria possível ler os questionamentos?
Por favor, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos questionamentos.
Primeiro, qual o planejamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal para as novas parcerias e retomada do programa SESI, das aulas e oficinas e todas as atividades esportivas nas várias modalidades após a pandemia? Segundo, está sendo desenvolvido algum programa de apoio e incentivo aos atletas, amadores e profissionais de esportes prejudicados pela pandemia? Terceiro, pode ser criado algum programa municipal para oferecer as aulas e oficinas nas quadras dos bairros e não apenas nos ginásios de esportes? Quarto, as parcerias já anunciadas para a promoção de atividades esportivas do Complexo Esportivo do bairro Nova Ibitinga ainda serão implantadas? Quinto, a parceria firmada para a reforma da quadra da Vila Isolina continua válida? Em caso positivo, por que não está sendo aproveitado o período da pandemia para reformar e melhorar o local que está abandonado há anos? Sexto, quais são as propostas para a utilização da quadra da Vila Maria ao término da pandemia? Existe algum cadastro de voluntários ou programa da Prefeitura em desenvolvimento para oferecer aulas de várias modalidades no local? Sétimo, existem iniciativas da Prefeitura Municipal para viabilizar junto às empresas de Ibitinga a utilização da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte? Oitavo, algum projeto de isenção de ICMS para favorecimento ao esporte já foi apresentado ou desenvolvido com apoio da Prefeitura nos últimos anos? Nono, existe a possibilidade de criação de um programa municipal de isenção ao ISS, Imposto sobre Serviços, para empresas patrocinadoras dos projetos de incentivo ao esporte em Ibitinga? Décimo, quais as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pela Prefeitura Municipal, para apoiar o ciclismo que está crescendo em Ibitinga e na nossa região? Décimo primeiro, existe o interesse da criação de rotas e pontos de apoio? Quem assina é vereador Murilo Bueno.
O requerimento de número 109, ele está em discussão.
Obrigado, presidente.
A palavra, vereador.
Novamente, boa noite aos nobres colegas, todos que nos acompanham pela rádio e mídias sociais. Esse é um requerimento que solicita informações sobre o planejamento do executivo em relação ao esporte no período pós-pandemia. O objetivo é esclarecer dúvidas dos munícipes em relação à questão. Um dos principais questionamentos é sobre a possibilidade de um projeto de parceria entre o Executivo Municipal e atletas amadores que possam oferecer aulas, oficinas nas quadras e praças esportivas que ficam nos bairros. Então, é saber se existe uma possibilidade de um projeto de parceria entre o Executivo e esses atletas para que eles possam instruir e orientar esses jovens e, assim, tirar os jovens das ruas, dos vícios e da marginalidade. A gente sabe que implementar um projeto dessa natureza durante a pandemia é inviável, mas se a gente não pensar num segundo passo agora, se a gente não se planejar, a gente vai acabar perdendo um tempo precioso. Eu já ouvi falar, conversando com pessoas da área, que existem ou existiam projetos dessa natureza antes da pandemia, e o requerimento é para indagar se esses projetos ainda estão de pé, se eles foram alterados, se eles foram adiados, enfim. Um outro ponto que me preocupa é relacionado à manutenção das praças esportivas que encontram-se fechadas no momento. A gente sabe que o portão da quadra da Vila Maria, que foi trocado recentemente, já foi danificado. O mesmo acontece com a academia no espaço aberto lá do Jardim Taquaral. O campo Society do Santos Expedito também já precisa de reparos. E há também uma preocupação com o gramado do campo municipal, do estádio municipal e também do complexo do Nova Ibitinga. Então, esse requerimento é para saber informações sobre a manutenção dessas praças e o que está sendo feito nesse sentido. Uma outra questão, um outro questionamento é a respeito da Virizolina. Eu faço parte da paróquia, da comunidade do bairro, e é comum a gente receber indagações sobre a reforma da quadra da Vila Maria, da Virizolina, perdão. E, no meu entendimento, esse é um ponto que acaba influenciando negativamente no que diz respeito à segurança do bairro. A gente já sabe que existe uma promessa, já foi dito que vai haver solução para o problema, mas até onde eu sei, salvo engano, por enquanto o projeto está parado, então é por isso o questionamento. Só antes de continuar, eu queria só esclarecer e deixar claro, ressaltar que eu sei muito bem o esforço que foi feito para revitalizar várias praças esportivas do município pela gestão passada. E é justamente por isso que a gente faz os questionamentos, para saber o que tem sido feito para manter e garantir que essas praças, essas quadras, continuem sendo bem cuidadas. Porque tão importante quanto manter bem cuidadas essas praças é ocupá-las, é levar até lá aulas, levar até lá projetos sociais, escolinhas, para que essas praças, para que através dessas aulas, projetos sociais, escolinhas, a gente consiga descentralizar a atividade esportiva, tirar aqui somente do Nicolão, do ginásio de esportes, para que a gente consiga levar a prática de lazer, de atividade esportiva até os bairros. Um outro questionamento que eu faço é saber se existe, consta também do requerimento, se existe por parte do Executivo Municipal alguma iniciativa para procurar as empresas que queiram se beneficiar da isenção de ICMS para, assim, participar do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte. E, da mesma forma, se há um movimento parecido, similar, no que diz respeito ao ISS, também para beneficiar o esporte no município. E, para finalizar, sobre o ciclismo. A gente sabe, quem pedala ou já pedalou alguma vez, seja por lazer ou por esporte mesmo, Ricardo também, assim como eu, gosta de pedalar, sabe do quanto cresceu o ciclismo na cidade, e é comum a gente receber indagações a respeito se existe por parte do Executivo Municipal algum projeto para estabelecer rotas ou criar pontos de apoio aos ciclistas. Então fica aqui também essa indagação, porque não só como incentivo ao esporte, é também, acho que, mais um atrativo para a cidade, seria importante uma manifestação do Executivo nesse sentido. Enfim, é isso, o requerimento era mais para ter um panorama geral do Executivo no que diz respeito ao setor do esporte no município. Eu peço o apoio dos novos colegas para aprovação do requerimento. Obrigado.
O requerimento de número 109, ele segue em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável e gostaria de assinar junto com o vereador Murilo esse requerimento.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável, gostaria de assinar junto também, Murilo.
Obrigado, senhor.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável e gostaria de assinar também, Murilo.
Obrigado, Zé.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 109, ele foi aprovado.
Requerimento 110/2021 requer informações a respeito da doação da área para a entidade Beth Shalom, Casa de Paz, com os seguintes questionamentos. 1. Qual a situação da doação da área para a entidade Beth Shalom, Casa de Paz, que foi aprovada pela Câmara Municipal? 2. Já ocorreu a doação? 3. Em caso positivo, o município vai auxiliar na construção da casa de recuperação? 4. Em caso negativo, o que falta para efetivar a doação? Quem assina é vereador Murilo Bueno.
O requerimento de número 110, de autoria do vereador Murilo Bueno, ele está em discussão.
Pela ordem, presidente,
com a palavra.
É público e notório que a Beth Shalom, entidade ligada à Igreja Batista, é a única, uma das poucas que faz esse trabalho de acolhimento dos usuários de entorpecentes na nossa cidade e há muito tempo vem buscando através do apoio do poder público um local, um imóvel, uma área para sua sede definitiva e assim melhorar o acolhimento da comunidade terapêutica. Até onde eu sei, procurei saber, havia inicialmente a realização de uma sessão de uma área próxima ao antigo tiro de guerra, que acabou não dando certo, e depois na legislatura passada foi feita a doação de uma área através de um projeto de uma lei 4977/2019, com essa finalidade de fazer a doação dessa área para a entidade. E o requerimento justamente é para isso, para saber qual que é a situação dessa doação, se ela já está regularizada ou pendente de regularização, e se está pendente, o que falta, qual que é o prazo do Executivo para regularizar e acertar essa situação, para que, enfim, a gente possa também se engajar e apoiar esse projeto que é muito importante para a cidade.
O requerimento de número 110, ele segue em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável. Quero assinar também, Murilo.
Obrigado, senhor.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável. Eu gostaria de assinar.
Obrigado, Janaína.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de número 110, ele está aprovado.
Requerimento 111/2021 requer informações sobre a previsão de quando voltará às atividades normais no centro do centro Dia do Idoso. Quem assina é a vereadora Janaína Bastos.
O requerimento de número 111 da vereadora Janaína, ele está em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 111, ele foi aprovado.
Requerimento 112/2021 requer informações sobre a possibilidade de construir uma rede de esgoto na rua Pedro Iani, endereçado ao senhor Frauso Rui Sanches, gestor do Executivo do SAAI, com os seguintes questionamentos. Existe a possibilidade de construir uma rede de esgoto na rua Pedro Iani? Se sim, qual a previsão? Caso negativo, qual o motivo? Quem assina, a vereadora Aline Sartori.
O requerimento de número 112, de autoria da vereadora Aline Sartori, ele está em discussão. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, senhora presidente. Esse é um problema crônico, né, ali na rua Pedriani. E eu estou novamente, né, reiterando esse assunto aqui na Câmara Municipal. A gente já discutiu bastante a respeito da possibilidade, né, de finalmente solucionar o problema da população que moram, que vivem, né, nessa rua. E realmente é um transtorno, né, que causa. Você imagina você no século XXI, né, 2021, você não ter acesso ao esgoto, né, na sua residência. Eu sei que existe uma questão aí de planejamento que está envolvido nessa causa, mas é importante a gente enfatizar e demonstrar que nós estamos atentos, né, em relação aos interesses da população. Eu estive em contato com alguns moradores dessa localidade que efetivamente vivem um pesadelo constante em relação a essa falta de estrutura nesse local.
O requerimento de número 112, ele continua em discussão.
Sim, senhora presidente.
Pois não, vereador?
Eu também, boa noite a todos mais uma vez. Eu também fui procurado por alguns moradores, acabei não fazendo o requerimento que eu vi que a vereadora Aline tinha feito. É importante salientar que ali já possui a rede de esgoto passado dos dois lados da rua Pedriani, tanto na parte de quem loteou a parte do senhor Jesus, quanto da parte do senhor Herculano. E também da outra parte de trás da área também feita, que também existe TAC, da parte do senhor Hermógenes. Então já existe toda a rede de esgoto passada e realmente é estranho que o SAAI ainda não efetuou a devida ligação do esgoto dessas residências até a rede já construída. Eu gostaria apenas de incluir, se a vereadora Aline assim permitir, do porquê que não foi ligado ainda às residências, à rede já construída, se essa rede tem algum problema em sua construção, e também indagar do programa Cidade Legal, que ali foi devidamente regularizado, as pessoas receberam cartas em 2018 que iriam sair das suas escrituras, né? E aí eu também falo, para as pessoas entenderem, quando você desce a rua Pedriani, nós temos imóveis à sua direita e imóveis à sua esquerda. Os imóveis à sua direita foi loteado na época pelo senhor Herculano, e à esquerda foi loteado pelo senhor Jesus e sua esposa. E atrás foi loteado pelo senhor Hermógenes. Então foi feito um TAC conjunto. Nesse TAC foi destacado algumas questões, principalmente por Cidade Legal, na questão da largura de calçada, responsabilidade por parte da prefeitura e por parte do Estado, para que se fossem outorgadas essas escrituras. Então, se a vereadora Aline assim autorizar a inclusão dessas três perguntas, tanto com referência ao programa Cidade Legal, de quando será outorgada a escritura a esses moradores, e também se será ligado a essa rede já existente ou se essa rede vai ter que ser substituída. Se a vereadora Aline assim permitir, eu ia fazer o requerimento, vereadora Aline, mas vi que a senhora já tinha feito.
Claro, o vereador está autorizado e até agradeço aí pela contribuição histórica, né, de todo o andamento dessa situação lá na rua Pedriani. Para quem nos acompanha nesse momento na sessão, só para dar um direcionamento geográfico aí para a população, a rua Pedriani, ela é uma continuidade ali da Walter Piffer, e você pega, desce à esquerda e é um acesso, né, entre aquelas chácaras ali daquela localidade. E só para quem está acompanhando agora saber onde a gente está debatendo, vereador. E até agradeço pela sua contribuição, experiência de ex-prefeito, trazer também essa questão histórica, né, do local, que realmente precisa, de fato, ser resolvido.
Vereador Marco?
Pois não, senhor presidente.
Vereador Marco e vereadora Aline, né? A gente estava conversando aqui com a Shirley e, neste caso, quando nós estamos falando de requerimento de informações, ou se permeia efetuar um novo requerimento, e aí com todas as composições e questionamentos que foram levantados, inclusive acréscimos que o vereador Marco fez, com a retirada desse, por exemplo, e fazendo um novo, ou fazer separadamente. Eu fiz aí eu pedi a...
De hora, senhor presidente. Então, eu e a vereadora Aline elaboramos um outro requerimento para a sessão que vem.
Por mim não tem problema nenhum. A gente vota esse e o próximo a gente faz um novo documento mais completo com as considerações do vereador Marco.
Perfeitamente. Exatamente. Podemos?
Podemos, perfeito. Claro.
Então, seguimos em discussão com o requerimento de número 112. Para a votação, vereador Ricardo...
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável, eu gostaria de assinar junto.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 112, ele foi aprovado.
Requerimento 113/2021. Requer informações sobre a renovação de convênio do órgão Acessa São Paulo, celebrado com o governo do Estado de São Paulo, endereçado à Prefeita Municipal da Estância Turística de Bitinga, Cristina Maria Calil Arantes, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade do município renovar o convênio para disponibilizar o Acessa São Paulo para a população? Quem assina, a vereadora Aline Sartori.
O requerimento de número 113, de autoria da vereadora Aline, ele está em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra,
vereador. Esse é um assunto que eu já trago também, né? Dando continuidade de um mandato para o outro. A gente vê que, infelizmente, algumas coisas a gente não consegue solucionar, e isso é um motivo que muito me entristece. O órgão Acesso São Paulo, só para as pessoas que nos acompanham nesse momento saibam onde era localizado, ele era ali na rua Doutor Teixeira, no centro, onde é o atual prédio da Câmara. Né? Prédio não, o terreno.
Terreno,
onde foi discutido a possibilidade da construção, né, do espaço da Câmara Municipal. Pois bem. Ali existia, né, um galpão que era utilizado por várias secretarias e também tinha um espaço que era dedicado, né, exclusivo ao acesso da população que não tinha, né, muita acesso à internet nas suas casas, que tinha essa dificuldade. E a possibilidade desse órgão ser no centro da nossa cidade também ajudava as pessoas que já estavam por essa região a acessar a internet e ter a questão aí dos computadores disponibilizados de forma gratuita. Eu já venho, né, trabalhando essa questão há algum tempo e, na época, a resposta que o Poder Executivo apresentou, inclusive foi, né, a matéria de um requerimento apresentado à época, foi de que esse convênio precisava ser renovado, né, para que a população de Bitinga tivesse acesso a essa disponibilidade, né, esse acesso da internet gratuita, né, com acesso aos computadores, enfim, esse espaço colaborativo para as pessoas que não têm esse tipo de serviço ou não têm esse tipo de condições nas suas residências. Então, eu volto, né, a pontuar esse assunto aqui na Câmara Municipal para saber se o convênio junto ao governo do Estado de São Paulo possa ser ativado e a população da nossa cidade ter a disponibilidade de mais esse serviço aqui.
Muito bem. Requerimento de número 113, ele continua em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável, e gostaria de assinar junto com a senhora vereadora.
Obrigada, vereador.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 113, ele foi aprovado.
Moção 92/2021, moção de congratulações e louvor ao jornal Folha de São Paulo pela comemoração aos 100 anos de fundação, completos no último dia 19 de fevereiro de 2021. Quem assina é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
A moção de congratulações e louvor de número 92, autoria do vereador Marco, está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a moção de congratulação e louvor de número 92, ela foi aprovada.
É, moção 96/2021. Moção de aplauso ao Dr. Vinícius Murijo Melato pelo trabalho desenvolvido em Bitinga no período de 20 de abril de 2017 a 18 de fevereiro de 2021, como delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher, executando com muito profissionalismo e competência os ofícios de delegado em defesa dos direitos da mulher. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
A moção de aplauso, eu peço ao vereador Fernando, passo a presidência para que eu possa versar sobre a minha autoria.
Requerimento 96/2021 da vereadora Daniela, em discussão.
Eu peço a palavra, senhor pois presidente. É, eu pedi a confecção dessa moção de aplauso ao doutor Vinícius Murijo Melato, justamente pelo fato de nós trabalharmos com o jornalismo local, e enquanto imprensa, todo o acompanhamento que é feito no setor policial, nós pudemos, aí, ao longo desses anos, no qual o doutor Vinícius esteve à frente da Delegacia de Defesa da Mulher, estar de pronto atendimento e sempre ofertar informações importantes sobre inquéritos, embora a gente sabe que, na sua grande maioria, sob sigilo, né, e a importância que tem do respeito e a privacidade junto aos direitos das mulheres que procuram pela delegacia, muitas vezes, ou na grande maioria, face à violência doméstica ou violência contra a mulher. Ele foi promovido e teve aí a sua transferência, inclusive, nesta semana. Ele está agora em Barra Bonita. E eu externei, de fato, portanto, pela parceria mútua junto ao município e pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos aí na Delegacia de Defesa da Mulher. Por isso, eu faço presente aqui o apoio dos demais vereadores frente a esta moção de aplauso.
Votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Eu quero parabenizar a vereadora Daniela e presidente e pedir autorização, né, para assinar em conjunto, uma vez que a gente já está próximo também ao Dia Internacional da Mulher. É importante, né, a gente sempre abordar essa questão, seja através de uma moção, seja através de um projeto de lei. É importante essa pauta que esteja sempre presente aqui. Parabéns, vereadora.
Podemos assinar em conjunto, vereadora.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo. Favorável. Vereador Richard.
Favorável.
Aprovado. Retorna à presidência, vereadora Daniela.
Obrigada, vereador Fernando.
Moção 103/2021. Moção de aplauso à senhora Vânia Aparecida da Silva Cardoso pela sua nomeação ao cargo de coordenadora do Centro Dia do Idoso. Quem assina é a vereadora Janaína Bastos.
A moção de aplauso de número 103 da vereadora Janaína, ela está em discussão. Não havendo discussão, para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard. Vereador Richard.
Favorável.
Eu peço à senhora vereadora Janaína se podemos assinar em conjunto. Tenho não só apreço, mas admiração pelo trabalho da Vânia, a senhora Vânia, então até conselheira tutelar, que desempenhou um papel brilhantíssimo durante este período e agora se faz presente junto à coordenadoria do Centro Dia do Idoso. Muito
excelente
feliz.
Escolha da nossa
muito feliz pela escolha. Então peço assinatura em conjunto. Obrigada. Portanto, a moção de aplauso de número 103, ela foi aprovada. Todas as matérias lidas, discutidas, né, votadas aqui em plenário, serão encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora para a tribuna livre dos vereadores. De acordo com o regimento, nós temos 10 minutos. Mediante a pandemia, nós temos 5 minutos para cada vereador versar, né, sobre tema livre. E quem desejar se inscrever, a gente anota o nome aqui. Vereador Marco e Richard.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Muito bem, para o uso da palavra, nós temos aqui a inscrição da vereadora Aline Sartori. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu vou aqui explanar sobre um projeto de lei que eu protocolei para essa sessão. E é um problema recorrente que tanto eu quanto os senhores vereadores devem ter recebido, né, de muitas pessoas, que é a questão das pessoas que estão com suspeitas de Covid, né, e não aguardam a confirmação dos seus exames e, assim, não cumprem a quarentena conforme determinação médica, conforme determinação das autoridades sanitárias. E esse é um problema que a gente vem acompanhando desde o início da pandemia. Muitas coisas poderiam ter sido, né, evitadas se as pessoas realmente entendessem e cumprissem todas as determinações que são orientadas pelos profissionais da saúde. Tendo esse tipo de problema, esse agravante, né, não só aqui na nossa cidade, mas também de um modo geral no país, mas a gente pode interferir nas ações aqui no nosso município, eu apresentei o projeto de lei 46, que determina sobre obrigatoriedade, né, esse é um projeto que tem sido apresentado em outros municípios também, em outros estados, que determina a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação em pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID-19, para que intimide, né, as pessoas que estão com suspeita, e a gente ainda vê pessoas com diagnóstico positivo. A gente sabe de relatos que não cumprem a quarentena e o isolamento social. Portanto, né, determina que as pessoas atendidas pelo Centro de Monitoramento e Combate ao Novo Coronavírus que apresentem suspeitas de contaminação sejam identificadas com uma pulseira. A pulseira vermelha será colocada na confirmação dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, a pulseira amarela nos pacientes que apresentarem suspeitas. Durante esse período, a pessoa isolada não poderá deixar sua residência ou hospedagem, devendo permanecer em isolamento social até que o resultado do exame seja divulgado. O paciente em quarentena somente deverão abandonar o isolamento social em caso de necessidade médica. As pulseiras também serão postas e poderão apenas ser retiradas, segundo o projeto, apenas pelos agentes de saúde, e só poderão ser retiradas pelos mesmos profissionais quando a suspeita da doença for descartada. Em caso do rompimento involuntário, deverá ser comunicado imediatamente à unidade de saúde para que possa promover a recolocação de uma nova pulseira. É importante a minha preocupação e a preocupação de todos em relação a essa questão. Muitas vezes, né, passa algumas ações poderiam ser melhor executadas e gerenciadas, mas eu vejo que o dia a dia e a quantidade de tarefas atribuídas ao poder público, principalmente nesse período, monitoramentos simples acabam não sendo executados da melhor forma. Essa é uma situação que pode contribuir, né, com os profissionais da saúde. Também determinar que as pessoas suspeitas não coloquem em risco as outras pessoas, né, já que nós estamos tratando de uma questão da coletividade. Então, essa é uma preocupação mediante ao cenário atual que nós estamos enfrentando, variantes já encontradas em Araraquara, variantes já encontradas no município de Taquaritinga. Era até bom ver, né, e começar a sequenciar as questões aqui dos testes que são feitos aqui na nossa cidade, porque nós estamos realmente envolvidos dentro de uma situação que é muito complexa e que, infelizmente, muitas vezes nem os próprios profissionais envolvidos saberão como solucionar essa questão e essa ampla e esse cenário complexo que nós enfrentaremos ainda com esse agravante da pandemia. Eu também, senhora presidente, gostaria de informar a população que nós recebemos aqui na Câmara Municipal, né, foi lido, inclusive, nessa sessão, o projeto de lei que institui o programa Água em Dia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da nossa cidade, o SAE. Eu quero informar, né, para todos vocês, vereadores, que eu acabei de protocolar uma emenda modificativa, né, no projeto.
Pode seguir, vereador.
Obrigada, concluir. Senhora presidente. Eu protocolei uma emenda modificativa no projeto, porque o artigo 1º do projeto, ele cita que apenas os contribuintes, né, só para informar a população, que esse programa Água em Dia, ele visa regularizar os débitos, né, de água que o contribuinte possa ter com a autarquia SAE. Porém, no artigo 1º, o projeto ele aponta que apenas os contribuintes, né, com débitos até o dia 31 de dezembro de 2020 poderão ter acesso, né, ao programa. Pela proposta da minha emenda, eu coloquei que os contribuintes, né, devedores de que apresentam débitos junto à autarquia poderão fazer a adesão ao programa aqueles contribuintes que estejam em débitos até o dia 28 de fevereiro de 2021. Então, aí a gente dá, né, uma margem de 2 meses para aquele contribuinte que não conseguiu, infelizmente, por algum motivo ou outro, né, ainda consta inadimplente, junto à autarquia, no mês de janeiro e fevereiro, também ter acesso ao programa e não apenas aqueles contribuintes que estão em débitos até o ano passado. Então, dessa forma, eu também modifiquei, né, o artigo 2 do projeto, que na redação original coloca: o programa Água em Dia será aplicado apenas ao contribuinte que esteja em dia com as suas obrigações no exercício de 2021. Então, pela minha proposta, eu coloco que o programa Água em Dia será aplicado a qualquer contribuinte, né? Não apenas aqueles que estejam em dia com os débitos de 2021, mesmo que não esteja em dia com as suas obrigações neste ano. Então, assim, aqueles, só para resumir, aquelas pessoas, né, que ainda possuem débito no SAE no mês de janeiro e fevereiro, pela proposta que acabei de apresentar, também poderão acessar o programa Água em Dia, uma vez que o projeto original não contemplava essa possibilidade, senhora presidente. Muito obrigada aí pela extensão do tempo.
Dando sequência à tribuna livre, o próximo vereador inscrito e último é o vereador Ricardo.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, só vou tocar num ponto sobre o requerimento, né, que nós viemos a essa casa essa noite, o requerimento 104, né, 2021, que fala sobre, né, aquele depósito de lixo existente ali, perto, né, do córrego da Cruz do Cigano, com água quente.
várias vezes já passei por esse local, né, como muitas pessoas passam aos finais de semana também. E é muito triste saber que temos uma empresa que faz a coleta de lixo em nossa cidade. Passa nos bairros, né, um dia sim, um dia não. Temos também os mutirões que são realizados pela Prefeitura Municipal de nossa cidade também. Temos também informações, tanto via rádio como também a internet, da questão de preservarmos o meio ambiente, né? E se deparamos, infelizmente, com essas situações que acontecem e estão acontecendo. Esse fato fui pessoalmente ver, já tinha visto algumas vezes, voltei novamente a esse local, onde tiramos essas fotos, né? E é triste ver esse tipo de situação, né? É um lixo a céu aberto. Tenho muitos amigos que moram, né, nas áreas rurais, né, propriedades rurais em vários bairros de nossa cidade, que circundam a nossa cidade. E essa reclamação é grande, não somente nesse setor onde eu apontei, né, esse local, mas também como também em outros locais. Pessoas fazendo descarte ilegal de lixo. Vemos, né, como eu disse, né, galhos, resíduos têxteis, aparelhos domésticos, né, que já não tem mais uso, que estão sendo jogados nesses locais também, sendo que aparelhos domésticos, a prefeitura também já está recolhendo também esses tipos de aparelho. Então é triste, né, no tempo que nós vivemos, 2021, tantas informações, né, que são dadas às crianças, as escolas ensinam as crianças sempre, né, a questão do meio ambiente, né, que devemos cuidar, e vemos esse tipo de situação triste acontecendo, como eu disse, perto da nossa cidade, pertinho, sendo que a 100 metros passa-se o caminhão, né, da coleta do lixo, né? É muito triste esse tipo de situação, que as pessoas, né, comecem a rever nessas questões, e se tiver lixo em casa, algum material móvel, né, antigo, velho, que não se usa mais, entre em contato com a prefeitura, com o almoxerifado, até mesmo com nós, vereadores, para que possamos, né, destinar, né, aos órgãos competentes que façam, né, a coleta desses lixos. E não joguem esses lixos, que esses lixos não sejam jogados como está acontecendo, né, nas beiras, né, das estradas rurais e até mesmo dentro de propriedades rurais, como está acontecendo aqui perto da nossa cidade.
Não temos mais vereadores inscritos para a tribuna livre. Portanto, terminado o expediente. Na sequência da sessão, nós passaremos aos 15 minutos de intervalo.
Senhora presidente?
Pois não, vereador Ricardo.
Podemos dispensar o intervalo e dar sequência nos nossos trabalhos?
Vamos solicitar, então, a prorrogação da sessão, realizando a votação para dispensa dos 15 minutos de intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável. Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, aprovado a dispensa dos 15 minutos de intervalo. A gente continua na sequência aqui. Como nós estamos aí com todos os vereadores, nós passamos para a ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria que está em pauta na ordem do dia.
É um requerimento, né? Requer urgência especial ao projeto PLO número 42/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à aquisição de equipamentos e material permanente para o setor da Fundeb e das outras providências. Quem assina, vereador Célio Oristão, vereador Ricardo Prado, vereadora Janaína Bastos, vereador José Nilson, vereadora Aline Sartori, vereadora Daniela Branco e vereador Fernando Inácio.
Diante do número de assinaturas, o requerimento de urgência especial para apreciação do projeto de número 42, ele está em votação. Este aqui é aquele que abre o crédito adicional especial ao orçamento vigente, que é destinado à aquisição dos equipamentos e material permanente para o setor de Fundeb, como foi explicado hoje pela manhã durante a reunião com o Rafael Torrenzan, que justamente é necessário que se abra o crédito, neste caso, para a aquisição desses equipamentos. Nós temos aí como amparo a Lei Municipal 5132, de dezembro de 2020. Nós estaremos aqui votando o requerimento de urgência especial sobre este projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
E vereadora Daniela, favorável. Portanto, o requerimento de urgência especial, ele foi aprovado para que a gente aprecie este projeto nesta noite. Nós temos aí... Não foi apresentado nenhuma emenda ao projeto. Como relatora, nós designamos a vereadora Janaína. Tá certo? Já podemos passar para a assinatura da vereadora? Parecer, por favor. Esses minutos aí é apenas para que a gente tenha a assinatura e o parecer da vereadora Janaína, que eu designei como relatora, frente a este projeto. Portanto, nós temos aqui, na avaliação da relatora especial, vereadora Janaína, na avaliação do projeto de lei para trâmite em urgência especial, autorizando o Poder Executivo na abertura do crédito adicional especial ao orçamento vigente. O valor é de R$ 350 mil, devidamente justificado e aprovado pelo Grégio Plenário, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos dos artigos 34. É o inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Portanto, projeto, não temos emenda ao projeto. E nós iremos agora ao projeto de lei ordinário de número 42, nós iremos para a discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto de lei ordinária de número 27 de 2021, ele foi aprovado em regime de urgência especial. Nós não temos mais nenhuma matéria, né, para a pauta de hoje. Nós passamos agora, na sequência da sessão, à explicação pessoal. Lembrando que são 5 minutos para cada vereador versar sobre atitudes pessoais no exercício do seu mandato e, de acordo com o decreto, estando em pandemia, nós temos 2 minutos e meio para cada vereador. Há inscritos? Bom, como não há inscritos, antes de nós termos o encerramento dos nossos trabalhos, apenas para cunho de conhecimento, a vereadora Aline até citou durante a Tribuna Livre sobre a questão da Covid-19. E para conhecimento de todos, inclusive dos ouvintes que nos acompanham pelo rádio e dos internautas, né, que nos acompanham pela página da Câmara, hoje foi o dia de maior recorde de mortes confirmadas por Covid-19. Tivemos um número de 1.726 pessoas nas últimas 24 horas, vítimas desta doença. E o estado de São Paulo, ele registrou 468 óbitos. Infelizmente, em Ibitinga tivemos mais 2 óbitos na sequência da última semana, inclusive uma pessoa muito querida, que foi Júlio, né, considerando pelo apreço de todas as vítimas, né, desta traiçoeira doença. O Júlio, ele foi, inclusive, servidor aqui na Câmara Municipal durante alguns anos, trabalhou por anos aqui na Câmara Municipal, junto aos demais funcionários, e foi realmente com muita tristeza que recebemos essa informação. Ele teve um falecimento sábado registrado, e fica aqui, portanto, para nós encerrarmos os nossos trabalhos, e convocando os vereadores para a próxima sessão a se realizar no dia 9 de março de 2021, às 19 horas. Eu quero que nós tenhamos aí mais um momento de respeito e 1 minuto, né, frente a todas as vítimas da Covid-19. E agradeço a presença de todos, encerrando por aqui os trabalhos desta nossa referida sessão. Muito obrigada e uma boa noite a todos.